Vocês lembram, na semana passada, nós falamos que ia estudar a igreja do primeiro século em quatro aspectos, não era? Quatro aspectos. Alguém lembra quais que eram esses aspectos? Nós estudamos três deles, e o último é essa questão da extensão da igreja, que não conseguimos ver. Eu sei que tinha a vida e o culto, né? A mensagem e a experiência. A experiência de vida, a mensagem e a vida e o culto da igreja primitiva. Tremendo, não foi? Sim, esse aí, da história da igreja, é a melhor parte, né? A melhor parte de você estudar a igreja do primeiro século, a sua vida, a sua experiência, a sua mensagem. É tremendo. E agora nós vamos então terminar essa parte da igreja do primeiro século, vendo a extensão dela. Aqui ele diz no livro Esboço Histórico do Primeiro Século, mas é a mesma coisa. A extensão do cristianismo. Então, na página 11, começando aqui no esboço histórico do primeiro século, diz, em Atos 1, versículo 8, tem um resumo de todo o livro de Atos e tem um resumo de como seria a extensão da igreja. Ele fala: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, capítulos 2 a 7 de Atos, como em toda a Judeia e Samaria, 8 a 12, e até os confins da terra, capítulos 13 a 28 e depois, né? Até hoje está acontecendo isso, né? Jesus disse para eles: vocês não vão saber quando vai vir o reino, se é a segunda vinda de Cristo. Vocês não podem saber quando vai vir o reino, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e vocês vão começar em Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, Atos dá o início disso aí, mas a história da igreja continua com isso depois. E um dos aspectos que ele mostra aqui, que é importante, que Deus usa centros geográficos de influência. Então, Deus não faz as coisas assim a esmo, né? Deus tem uma maneira especial de fazer as coisas. Ele não faz sem estratégia. Então, como em exércitos os generais usam estratégias, usam lugares estratégicos, Deus também usa lugares estratégicos. Então, Deus usa centros de influência. Então, nem toda cidade no plano de Deus tem a mesma importância. Assim, as pessoas, claro, para Deus todas têm a mesma importância. Mas Ele usa certas cidades, chaves, certos locais na terra, por um tempo, depois não usa mais aquele local, passa para outro e passa para outro. Então, Deus tem estratégias. Então, como o homem também em exércitos tem estratégias, Deus também tem estratégias. Então é interessante notar isso, que na expansão do cristianismo, né, lembra de todas as coisas que Jesus não deu? Alguém lembra as coisas que Jesus não deu? Lembra que nós falamos das coisas que ele não deu? É mais importante lembrar as coisas que ele não deu para a igreja do que as coisas que ele deu. Porque se fosse nós começaríamos a igreja de outro modo. Jesus não deu um governo para a igreja, não deu um credo para a igreja, não deu uma organização para a igreja, não deu uma liturgia para a igreja, não ensinou como é que seriam os líderes, não deu nada, nem falou quase sobre tal de igreja. E viveu com os 12, morreu, os 12 abandonaram na última hora e foi embora e disse que tinha feito a obra que Deus tinha feito para ele fazer. Se fosse um de nós, ia falar assim: mas você não fez coisa nenhuma, né? Você foi para a terra e perdeu seu tempo. E, no entanto, ele foi embora, né? E todo mundo zombando dele na cruz. Ele não apareceu depois de ressurreto para todo mundo e falou assim: aqui, ó, tá vendo? Vocês zombaram de mim aquele dia, mas hoje é meu revanche. Não, ele não apareceu. Apareceu só aos discípulos, porque o revanche dele ainda vem depois, né? Deus vai ter revanche, sim, com certeza, mas vem depois. Ele tem bastante paciência para esperar o revanche. Ele aguenta muita zombaria nesse meio tempo, porque ele está preparando um povo que vai andar por fé. Então, esse é o segredo da estratégia de Deus. Mas, olhando humanamente, Jesus foi um péssimo estrategista. E, no entanto, nenhum outro estrategista na história teve tanto sucesso quanto ele. Mesmo que ele não seja filho de Deus, mesmo que você não acredite em Deus em nada, Jesus foi o maior estrategista da história, né? Assim, você pode descrer de tudo, mas os fatos históricos vão te provar que, realmente, para um homem fazer o que ele fez e aparentemente ser o maior derrotado, não organizar nada, não ensinar nada, não explicar nada, não fazer nada, e, no entanto, durar até 2.000 anos depois e só crescendo cada vez mais na face da Terra, é um milagre que é inexplicável, realmente, humanamente falando. Só que nós, hoje, seguidores dele, normalmente não aprendemos esse sistema. Nós queremos aprender o sistema do mundo, Nós queremos organizar, nós queremos botar ordem, nós queremos ensinar, nós queremos ser pedagógicos, didáticos, em vez de dar o que ele deu. Né? Então, isso é uma grande diferença. Nós que somos os resultados de uma obra que não foi didática, não foi pedagógica, não foi organizada, não foi administrativa, foi uma transmissão de vida, mas a gente fica querendo ver se organiza a igreja nessa maneira. Né? E por isso talvez não temos os mesmos resultados. Então é importante notar que essa igreja que ele começou dessa forma, o que, que ele deu para a igreja? Afinal de contas, então, já que ele não deu nada dessas outras coisas, o que, que ele deu? Né? O que, que ele deu? A si mesmo, a sua vida. Conviveu com eles 3 anos e meio, intimamente, mostrando não só os lados fortes, mas os lados de fraqueza, quando estava cansado, quando estava irado, quando estava com sede, quando estava em todos esses momentos, eles conviveram. E depois, quando o Espírito Santo veio sobre eles, eles falaram, esse é o mesmo, só que agora não está fora, está dentro, está no meio de nós. Né? Esse é o mistério da igreja. E eles conseguiram manter esse fogo aceso por um tempo, através da coinonia, da comunhão. Eles juntavam de casa em casa, 2 ou 3, e ele falava, eu vou estar no meio de vocês. E então eles identificavam aquela mesma presença que eles tinham visto em carne, estava no meio deles, em espírito, quando se ajuntavam e tinham comunhão. Então isso produziu a igreja. E eles então receberam esse desafio de ser testemunhas. Agora veja bem, eles, um primeiro ponto importante se notar, eles não sabiam no início, deveriam saber, mas não sabiam que o evangelho era para todos. Tá? Então nota bem, mais uma coisa que Jesus não ensinou para eles. Assim, ele está contido nas palavras dele, está contido no Velho Testamento, que o evangelho, que o reino era para todos, né? Todo aquele que tem sede. Pedro pregou, né, no dia de Pentecostes, mas acho que ele falou coisa que nem ele não entendeu. A promessa é para vós, para vossos filhos e para todos que estão longe. A quanto o Senhor nosso Deus chamar? Né? Eu acho que ele falou coisa inspirada pelo Espírito que ele mesmo depois achou esquisito. Né? Porque nem quis pregar para Cornélio, porque era gentil. Então ele falou, é para todos. Mas ele pensou mesmo, como homem, ele pensou que não era para todos. Então no início, por 2 ou 3 anos, eles não pregaram para ninguém a não ser judeu. Eles achavam que a revelação de Jesus, o Messias, era para judeu. E que uma condição para receber essa mensagem era ser judeu. Porque, afinal de contas, você tinha que ter todo o conhecimento do Velho Testamento, porque Jesus veio em cima do Velho Testamento. Era o prometido, filho de Davi, filho de Abraão. Veio cumprir a lei, não veio tirar a lei. Então, eles continuaram. Jesus nunca falou para eles, para de ir na sinagoga, para com isso. Isso agora já era. Eu comecei uma nova religião agora, para com essa velha. Não, não tem nada a ver. Ele mesmo ia nas sinagogas, ele mesmo falava nas sinagogas. Então, ele mesmo disse para aquela mulher, não dá, é lícito tirar o pão das crianças e dá para os cachorrinhos. Então, ele não quis, ele mesmo falou, vai pregando em todas as aldeias, só para os judeus, só para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, eles não sabiam, na mente consciente, de que o evangelho podia ser dado para gentios. Então, esse é um primeiro ponto interessante de notar. Eles achavam que era só para os judeus. E ficou uns 2 ou 3 anos, mais ou menos, só com os judeus. O que que fez eles entender que não era só para judeus, ou pelo menos que não era para ficar naquela bênção lá em Jerusalém? Será que apareceu alguém com a profecia lá, muito forte, falando assim, meus servos, você não ouviu Jesus falando que vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, em Judéia e Samaria? Quando é que vocês vão para Judéia e Samaria? Está na hora de ir. Será que foi assim que Deus orientou eles para ir? O Espírito Santo orientou eles muitas coisas em Atos, mas esse fato ele não precisou de falar. Ele deixou uma outra coisa falar, e essa outra coisa falava bem alto, bem forte, perseguição, não tinha nem jeito, ficava em Jerusalém e perdia a cabeça. Então você sai de Jerusalém rapidinho se você vai perder a cabeça, né? Você não fica lá. Então, engraçado, hoje a gente manda os missionários, eles é que vão para os outros lugares levar o evangelho. Em Atos eles fizeram diferente, os missionários ficaram, porque a palavra missionário é enviado. Enviado é o mesmo sentido de apóstolo. Então, no grego, quando eles falavam apóstolo, não tinha essa conotação que nós temos hoje, apóstolo, né? Apóstolo é enviado. Inclusive no grego, quando você enviava uma pessoa para outra casa, ou para o fórum, para outro lugar, levar um recado, o office boy é apóstolo. O apóstolo é o office boy de Deus. Né? É o office boy de Deus. É, quando eles diziam apóstolo, Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo, ele está dizendo Paulo, o office boy de Deus, o enviado de Deus. Mas na verdade, nós colocamos muita vibração nesses nomes, nesses títulos, quando na verdade não tinham isso. A igreja, a palavra igreja, eclésia, os chamados para fora. Era uma congregação, uma assembleia chamada às pressas, não era esse negócio igreja, que aparecia aquele aquela torre, aquela cruz em cima, aquela cena. Não, a igreja era os chamados para fora. Já era uma palavra usada no grego para o pessoal que era chamado para votar nas eleições gregas. Era essa palavra, eclésia, chamados, escolhidos de fora, do meio do povo. Eles não tinham o sufrágio universal porque eles eram os primeiros democratas, mas não podia votar mulher, escravo, que não era grego. Então eliminava mais da metade da população, bem mais da metade. Então quando fazia uma assembleia para votar, eram os chamados para fora, eram os escolhidos, né? Era a eclésia. A palavra eclésia no grego era para definir esse ajuntamento de pessoas. Então, quando eles falavam eclésia, evangelho, evangelho, não era evangelho, era boas novas. Eu também podia dar boas novas de que meu menino passou no vestibular, né? Era boas novas, era o evangelho, né? Quer dizer, nós pegamos essas palavras e colocamos essas palavras especificamente para o nosso uso. Eles usavam essas palavras comumente. Então, realmente, no uso daquela época, essas palavras não tinham tanta conotação religiosa. Apóstolo, apóstolo enviado, mensageiro. E é o mesmo termo usado, só que no Velho Testamento não é a mesma língua, é hebraico, não é grego. Mas usado para os profetas, às vezes eram chamados de enviados. E os anjos, seres celestiais, também usaram a mesma palavra. Sabe qual a diferença entre um anjo e um profeta, ou um apóstolo? Sabe qual a diferença? Qual a diferença será? O vaso. Exatamente, o vaso. Um é douradinho e outro é de barro. Mas todos dois são vasos. Os dois são mensageiros. Para Deus, tanto faz. Tem gente que exige. Não, quero ver um anjo. Nunca se vê, nunca deve ser tolo de exigir ver um anjo. Qualquer um, mesmo que for um burro que fala, pode ser um anjo, né? Porque o anjo é mensageiro de Deus. Seja quem for que fala, desde que traga o recado, eu não vou ficar olhando o telefone se é daqueles moderninhos que fica tim, 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 ou daqueles antigos que fica assim. Se fala, é o que interessa. Amém? O resto é conversa. Então, o anjo, mensageiro, profeta, apóstolo, tudo a mesma coisa, questão de trazer mensagem, trazer recado. E nessa época aqui, quem foi levar o evangelho? Mandaram a igreja em Jerusalém, mandou os missionários para pregar para os outros lugares, foi? Não. Todos, exceto os apóstolos, foram espalhados pela perseguição. Os apóstolos ficaram lá mesmo, e os outros é que saíram. O irmão que lidera Jocum tem uma mensagem sobre isso. Ele diz que ninguém consegue pregar muito bem para o povo da casa dele. Então, por isso que tem que ser enviado, né? Então, o sistema do Jocum era mais ou menos assim. Você quer que seu irmão converte, que seu tio converte? Então, vai embora e prega para o tio dos outros, irmão dos outros. E alguém vai mandar alguém para pregar para eles. É claro que tem o outro lado da verdade, né? Tem um equilíbrio em todas as verdades. Mas é interessante, porque eles praticaram isso mesmo com o Jocum hoje em dia e a coisa funciona. E por que os apóstolos não saíram de Jerusalém? Eu não sei. Mas a Bíblia não diz, fala que todos exceto os apóstolos foram espalhados de Jerusalém. Aquele tanto de crente, todos exceto os apóstolos. Só que os apóstolos não eram de Jerusalém. Não eram, eles eram de Galiléia, província bem a norte. Então não estavam na terra deles. E quem saiu foram os outros que eram naturais de Jerusalém, que tinham convertido lá naquela época. Então, tira suas conclusões. Mas de qualquer forma, os apóstolos ficaram e o povo foi. E o povo foi fugido. Mas indo fugido, eles pregavam a palavra e a palavra espalhava por todo lado. Então, o que fez o evangelho sair de Jerusalém? O que deu a primeira partida foi a perseguição que espalhou os irmãos e eles saíram para as cidades circunvizinhas em toda Samaria e Judéia e levaram a palavra de Deus. Nesse processo, aconteceu uma coisa interessante. Quando chegaram em Antioquia, ninguém tinha falado, prega só para o judeu, ninguém tinha falado. Ninguém tinha falado nem para ir, para pregar. Foram fugidos e pregaram. Mas parece que todos eles tinham mais ou menos essa ideia de que eles pregavam assim só para judeus. Mas depois, em Antioquia, parece que o Espírito Santo estava tão forte dentro dos discípulos que eles quebraram a regra e começaram a pregar para gregos. E os gregos converteram em grande número e aí estava armado um problema. E aí Barnabé foi lá e disse que ele chegou lá e viu a graça de Deus. Viu a graça. Já pensou? Chega num lugar e vê a graça? Que jeito que é a graça? Será quando você vê a graça? Chegou lá e viu a graça de Deus. Viu a graça de Deus. A graça, o Espírito Santo estava tão forte no meio desse povo que não era judeu, que Barnabé viu e falou, olha, isso é de Deus. Fortaleceu os irmãos. E aí o povo da cidade falou assim, quem é esse pessoal? Judeu não é. Não é circuncidado, não vai na sinagoga, não tem nada de judeu. Mas grego também não é. Então quem são esse pessoal? Aí puseram um apelido neles de cristãos, e era um termo pejorativo, um termo que não era... O termo cristão é gozação, né? O termo cristão é gozação, mas se tornou o uso, foi o primeiro lugar que os discípulos eram chamados cristãos. Então você vê tanto que Jesus não começou outra religião, que o nome para definir eles, diferenciar eles de judeus, surgiu por gozação. Você já pensou que coisa? Jesus não estava interessado em nomes, em números, em tamanho, em forma, ele estava interessado em vida, amém? E ele falou, a vida vai espalhar, a vida vai produzir, vai se reproduzir, a vida vai ser... Então ele preocupou com a vida e não preocupou com os resultados foram surgindo. Então em Antioquia aconteceu isso. Então Jerusalém, primeiro centro de influência, grande, depois Antioquia. Antioquia se tornou uma igreja grande. Tinha igrejas em muitos lugares, inclusive em Roma. Estava lendo aqui hoje, achei interessante que 25 anos depois da crucificação de Cristo já tinha uma igreja em Roma e ninguém sabe quem levou. Porque Paulo escreveu cartas aos Romanos, ele nunca tinha ido lá. Então ninguém sabe quem levantou a igreja em Roma. E depois essa igreja em Roma acabou crescendo, 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 ficando maior e começou a dominar. Mas quem começou a igreja em Roma? Roma era longe. Era, e Jerusalém era uma cidadezinha do império que não tinha grande importância, só tinha importância para os judeus. E no entanto, de 25 anos, entre a crucificação de Cristo, já tinha a carta de Paulo aos Romanos. Quer dizer, antes desses 25 anos já tinha igreja em Roma. Então a palavra espalhou. Quem que eram os responsáveis por essa palavra espalhar mais? Os cristãos comuns, tá? Sem nomes, os cristãos sem nomes, os cristãos comuns. Era a qualidade de vida deles. A gente conhece muito sobre Paulo, porque ele foi fundamental, tanto em pregar o evangelho em muitas cidades e levantar igrejas, como em definir a palavra, tornar a palavra mais clara, mais nítida, para que as pessoas entendessem, entendeu? Mas o crescimento da igreja, só na eternidade que nós vamos conhecer como chegou, né, na Índia, como chegou no Egito, como chegou na Roma, como chegou em todos esses lugares, é uma coisa impressionante, tá? O Deus certamente não vai dar galardão às pessoas pelo tanto que eles aparecem na Bíblia, ele vai dar galardão na realidade, né? E tem muita gente sem nome que vai estar lá naquele dia, que deu a vida por espalhar a palavra de Deus. É o testemunho, a vida dos cristãos realmente espalhou a palavra. E o segundo centro, então, de influência, depois de Jerusalém, foi Antioquia. Agora, uma coisa interessante nós notarmos aqui, é que Jerusalém foi o primeiro centro de influência. E de lá veio a primeira influência negativa sobre o evangelho. Então, nem sempre esse centro de influência, eles exerciam influência sobre toda a igreja, nas outras cidades, nos outros lugares. Mas nem sempre essa influência era positiva. Vocês lembram quais eram os dois povos que Deus considerava na face da terra quando ele, antes de Jesus vir? Lembra que eu falei sobre a balança? Judeus e gentios. Né? Ele separou o mundo todo em judeus e gentios. Qual a diferença principal para ele separar eles assim? Os judeus conheciam a lei de Deus e os gentios não tinham a lei de Deus. Então todos os outros povos são gentios e os judeus eram diferentes porque eles conheciam a lei de Deus. Agora, lembra aquele outro princípio, daqueles cinco princípios que nós demos? Que o evangelho não veio para o mundo para ficar isolado numa redoma, mas veio para influenciar a cultura e foi influenciado pela cultura. Então o primeiro lugar que ele chegou foi no meio dos judeus. E a primeira tentativa de contaminar o evangelho foi dos judeus. O que, que era essa tentativa? Legalismo judaico. Tá? Então o primeiro desafio que queria matar a vida do evangelho era o legalismo. Mas em Atos mostra claro que converteram-se 3 mil, depois 5 mil, depois muitos sacerdotes. Então muita gente converteu, apesar de ter muita perseguição dos sacerdotes. Mas muitos converteram. Então, o sucesso da igreja, em muitas ocasiões, é um maior perigo do que o fracasso. Porque esse pessoal que converteu acreditava no Messias, acreditava no evangelho que era pregado, mas acreditava que a lei de Moisés era importante, que tinha que ser um bom judeu, tinha que ser um bom cristão e um bom judeu. E para ser um bom cristão, tinha que ser um bom judeu. E isso não tinha ficado muito claro pelas palavras de Jesus. Não tinha ficado muito claro. Jesus realmente falou que o sábado, que era o sinal da velha aliança, ele fazia questão de quebrar, para mostrar que é o sinal da velha aliança. Mas ele não tinha tornado muito claro como é que é esse negócio. Pelo Espírito, Pedro e os outros apóstolos sentiam que era diferente, mas não sabiam expressar exatamente. E aí que vem o ministério de Paulo. Paulo disse que teve que resistir a todos. Lá, ele disse que em uma ocasião resistiu a Pedro, face a face, até Barnabé, que era amicíssimo dele, também estava agradando os judeus. Então, naquela época, Jerusalém, a igreja principal, os apóstolos que tinham estado com Jesus, e lá vai o coitado Paulo, que nem tinha estado com Jesus pessoalmente, para enfrentar todos eles, para dizer que eles estavam errados. Já pensou? Então, esse desafio, qual era o desafio? Aqui nessa página da apostila, ele fala uma coisa importante aqui, que na página 12, no primeiro parágrafo, lá em cima, ele diz, de Jerusalém surgiu toda a ênfase judaizante e legalista, que ameaçou limitar as igrejas recém-nascidas a serem simplesmente mais uma seita judaica fundada em pernicioso tradicionalismo. Se não fosse Paulo, gente, e olha o que, que Deus fez. Ele pegou Paulo pelo pescoço, senhor, pelo colarim. E Paulo, você vai converter agora, na marra, né? Paulo, tem muita gente que converte assim, aceitando. Então, Paulo não converteu assim, não. Paulo, eles dizem que caiu do cavalo, só que esse cavalo de Paulo não está na Bíblia. Então, se fizer alguma gincana e alguém falar assim, como é que era o cavalo de Paulo e tal? Quando é que Paulo caiu do cavalo? Tá tudo errado, porque ele não caiu do cavalo. Assim, se ele caiu do cavalo, pelo menos na Bíblia não diz. Ele caiu, mas não diz que ele caiu do cavalo, nem do camelo, nem do que foi, né? Então, isso é, todo mundo fala, Paulo caiu do cavalo, mas não caiu do cavalo. Ou se caiu, a Bíblia não diz, né? Mas ele estava indo para Damasco para prender os cristãos e ele foi derrubado, ficou cego. Ele teve uma experiência tremenda interiormente, exteriormente. Quer dizer, foi uma intervenção de Deus na história. Intervenção de Deus. Deus falou com o outro lá, Ananias, vai lá, que esse é um vaso escolhido que vai... Nenhum outro homem, fora Moisés e Jesus Cristo, mudou a história tanto quanto Paulo. Então, assim, a importância de Paulo para nós estarmos aqui hoje é uma coisa fundamental, né? Uma coisa fora de... Como que Deus podia dar para uma pessoa, que ele falou, a dispensação do evangelho, o meu evangelho, se um anjo do céu vier pregar, seja ele anátema, se um anjo do céu, eu tenho certeza que este evangelho, Deus escondeu dos séculos e gerações, pelos profetas, todos anelaram, mas agora foi revelado o meu evangelho. Chama meu evangelho? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele tinha uma ousadia, uma intrepidez, ele recebeu para ele enfrentar Pedro. Jesus tinha falado com Pedro, eu te dou as chaves do reino, que você abrir, vai ser aberto, que você fechar, vai ser fechado. E ele abriu para os judeus, no dia de Pentecostes, abriu para os gentios, na casa de Cornélio. Então Pedro tinha a autoridade de Deus. E Paulo teve coragem de enfrentar ele, falou, você está errado, você tem liberdade para comer com os gentios, você sabe que Deus não faz separação, mas quando chego, os fulano de tal, tudo bem vestidinho, na de Jerusalém, tudo engravatado, tudo bacaninho, você vai e faz de conta que você é um deles. Está errado, né? Está errado. Gastou coragem, não só. E depois ele fala em Gálatas, ele fala assim, se eu pregar a circuncisão, se eu pegar todos os gentios que estão convertendo na cidade, eu falo, gente, muito bem, Jesus veio para salvar pela graça, mas eu acho que é uma boa ideia você ser circuncidado também, porque tem que ser judeu. A cultura judia é super importante. Ele falou, se eu ensinar todo mundo que tem que circuncidar, ninguém vai me perseguir mais. Quanto à perseguição? E é claro que os gentios não iam converter, porque tinham um judeu na cidade deles há anos e anos e anos. Eles queriam Jesus Cristo, mas não queriam vender a cultura deles e assumir a cultura dos judeus. Entendeu? Então, o cristianismo não ia sair do chão. Tanto é que também o judaísmo tomou um terrível golpe. Jesus, quando ele viu as mulheres, ele falou assim, não chora por mim, chora por vocês. Quando ele viu Jerusalém, estava descendo lá e sabia que iria morrer, ele começou a chorar, a falar sobre Jerusalém. Quantas vezes eu queria juntar vocês? Quantas vezes eu queria que vocês me aceitassem? E vocês vão sofrer. E eles realmente sofreram. É aquele lugar que eles mostram para a gente até hoje, quando vai lá, né? O pessoal diz que quando vai lá, eles mostram aquele monte, chama Massada, né? Mostra lá, assim, é mais ou menos assim, vamos dizer, como se fosse Auschwitz, né? Antigo. Morreram. Até os últimos, né, suicidaram para não se entregar aos romanos. Eles sofreram mesmo, barbaridades, né? Então, Jerusalém e o judaísmo, no ano 70, caiu praticamente. Se o cristianismo ainda tivesse preso ao judaísmo, tinha ido junto, tinha ido embora junto, tinha morrido. Mas através de Paulo, através dos cristãos comuns evangelizando, através de Antioquia já levantado, logo depois Éfeso levantado, então o evangelho já estava nessas alturas bem desvinculado, bem livre e já estava espalhando pelo mundo. Mas o problema aqui, veja bem aqui, ele expressa aqui, no último parágrafo da página 12, ele diz, o erro básico e sutil do legalismo judaico sobreviveu à queda de Jerusalém e claramente reapareceu nos ensinamentos posteriores dos primeiros pais católicos. Então, isso é interessante notar. Que aparentemente você fala, não, mas com Paulo e com a igreja, acabou vencendo. Então o legalismo não venceu. Tá certo. Grande parte do Novo Testamento nem existiria hoje se não fosse esse problema. Porque grande parte do Novo Testamento, que é Hebreus, que é Romanos, que é Gálatas, não teria sido escrito se não tivesse essa ameaça. Ele falou, ô Gálatas, eu preguei para vocês, agora tem que falar de novo. Vocês estão voltando para o legalismo? Vocês foram salvados, salvos pela graça, agora volta para a lei. Então ele escreveu muita coisa no Novo Testamento, escrito, defendendo, querendo diferenciar entre o erro e o certo, quer dizer, por causa do perigo do legalismo. Só que você, se você fica com a impressão que o legalismo foi vencido, ele não foi vencido. Pelo contrário, ele incorporou no sistema sanguíneo da igreja e reapareceu aqui, logo depois, nos ensinos dos primeiros pais católicos. Sabe por quê? Porque a graça é estranhamente humana, graça não entra. A graça veio dos céus, a lei é natural ao homem, você paga, você ganha. Agora você ganha e não paga nada, não faz sentido, não tem lógica, não tem lógica. Jesus não tem lógica, Jesus não tem lógica. Jesus falou assim, vocês me perseguem porque eu não entro no jogo de vocês. Eu só faço o bem, eu só curo, só que eu não dependo de vocês, eu não procuro honra de vocês, eu não procuro dinheiro. Por que vocês estão tão contra mim? Porque ele apresentava uma ameaça, porque ele não era sujeito a nada dessas coisas. Ele veio dos céus, ele falou, eu sou o único que decide lá e fala do que eu vi lá. A revelação do mistério de Deus, que é graça, pura, sem mistura, sem exigência. O homem não consegue aceitar isso, é ruim demais, é escandaloso. Paulo diz que é escândalo, isso é escândalo. O evangelho é o poder de Deus, mas é escândalo, é tropeço, né, para a mente humana. Então, veio essa ameaça, Paulo defendeu, temos o Novo Testamento hoje para preservar essa verdade, mas não permaneceu na mente do povo e logo, logo eles voltaram realmente a crer que é pela graça teologicamente, mas na prática é pelas obras. E veja como ele diz aqui, esse erro básico sobre a verdadeira natureza da justificação cresceu progressivamente até produzir todo seu fruto amargo na Idade Escura, convertendo-se no fim na questão mais polêmica da Reforma. Quando foi a Reforma? 1500. Quer dizer, nós estamos falando de um acontecimento 1400 anos depois dessa época aqui, né? Isso aqui vai em torno do ano 100, e nós estamos falando de uma coisa em 1400 anos depois. Foi a causa principal da Reforma e das diferenças irreconciliáveis entre os teólogos reformados e católicos. Quer dizer, entre os protestantes e os católicos, o item mais grave que começou tudo foi a questão, é pelas obras ou pela fé? Essa questão. É pela graça totalmente ou tem que fazer alguma coisa? E ele diz aqui, ó, especialmente para Paulo e Lutero, a justificação baseava-se unicamente na imerecida e gratuita graça de Deus dada ao homem objetivamente em Cristo Jesus, através dos méritos do seu sangue expiatório. Então, nota bem, o que é objetivamente? Objetivamente é fora de nós, não tem nada a ver comigo. Eu não pedi, eu não quis, eu não mereço, eu não fiz por onde, aconteceu. Então, essa graça, se eu quiser, eu recebo, porque está fora de mim, foi feito, não depende de mim, não depende de mim. Para os cristãos judaizantes, mais tarde para os teólogos, os católicos, a justificação dependia da graça de Deus. Então, eles falam que creem na graça de Deus também, operando subjetivamente nos homens, induzindo-os a fazer boas obras, isto é, as obras da lei. Assim, eles confundiram a justificação com a santificação, condicionando a primeira à segunda, e corromperam a verdadeira natureza objetiva e legal da justificação e da justiça divinamente imputada. Isso aí, depois você pode ler com atenção, com calma, porque eu achei que ele tem uma maneira de colocar em poucas palavras uma questão bem complicada. Mas o que ele está dizendo é o seguinte, que eles disseram, Paulo e Lutero falaram o seguinte, você é salvo pela graça, independente do que você sente, independente do que você quer, independente de tudo, foi feito fora de você, é algo fora de você. Isso é justificação. Justificação é o quê? Deus diz que eu sou justo quando eu não sou justo, baseado numa coisa fora de mim, tá? Agora, santificação é quando eu creio nessa justificação e, puxa, então é verdade? Ele fez isso comigo? Então agora eu gosto de Deus, eu amo a Deus, então vou acabar me separando para Deus e eu vou acabar me tornando justo. Então isso é santificação, quer dizer, já é uma obra subjetiva, uma obra dentro de nós. Mas os judaizantes, outros, acharam que a gente ia ficar meio sem vergonha se tivesse só pensando assim. Então você tinha que pôr uma coisinha lá. Um exemplo disso você pode ver em várias Bíblias, a tradução de Romanos 8, versículo 1. Lá naquela época tinha gente que corrigia a Bíblia e dava uma ajudinha. E é bem claro essa ajudinha, que Paulo diz, agora pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aí alguém não aguentou isso, falou assim, nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus? Ponto final, não tem que orar, não tem que jejuar, não tem que fazer força. Todo mundo que está em Cristo Jesus não tem nenhuma condenação, isso é demais, isso é muita graça. Isso estoura o balão. Aí ele falou assim, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí ele pôs uma condição, nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, ponto. Fica chocado. Fala, não, é choque demais. Que não anda no segundo... Ah, bom, entendi. Estou em Cristo Jesus, mas se eu não andar no Espírito, estou condenado. Agora, se eu andar no Espírito, eu estou em ordem. Lá na frente, Paulo realmente diz que se nós realmente cremos, nós vamos andar no Espírito. Lá na frente está essa mesma frase. Não andar na carne, andar no Espírito. Está escrito lá. Não como condição, como resultado. Estão entendendo a diferença? Muito sutil. Aqui você fala assim, mas está certo. A graça tem que fazer a gente cumprir a lei, não é? Tem que fazer a gente cumprir a lei. Claro, isso é santificação. Isso é bíblico. Só que quando você introduz ele no início como condição, você está sujando a água, você está misturando sal na água. E você vai beber água, e vai beber água, e vai beber água, e fala assim, mas não mata a sede? Estou bebendo água e não está matando a sede, porque tem um salzinho lá no meio da água. Em vez de beber a graça, você está bebendo a graça misturada com um pouquinho de lei para ficar agradando a sua mente, para agradar seu orgulho, né? Paulo, outro lugar, diz, você recebeu a perdão de todos os seus pecados que você cometeu no passado. Agora, meu filho, anda na linha, porque Deus não gosta de gente relaxada. É, quer dizer, a sua justificação, a sua salvação é dependente se você, do seu comportamento. Do seu comportamento. E ele diz aqui que, então, se você introduz qualquer coisa que diz que o comportamento afeta a justificação, você está pervertendo a graça de Deus, você está sujando a coisa e não dá certo. Paulo diz, se vocês se circuncidarem, vocês estão separados de Cristo. Você quer cumprir uma coisinha da lei? Acabou. Cristo não tem valor nenhum. Não tenta segurar Cristo, eu sou evangélico, eu sou... e também ficar com a lei. Não. Você quer um pouquinho de lei? Larga Cristo. Você quer Cristo? Larga a lei. Não mistura as coisas. Deu para entender? Deu para entender? Assim, a graça perde o seu poder. A água não mata a sede. Você põe um pouquinho de sal nela, ela não vai matar a sede mais. Ela vai ser água, parece com água, mas ela não vai matar a sede, porque ela não vai resolver. Então você pôs um pouquinho de exigência, um pouquinho de coisa assim, para não escandalizar mais. Você é, Deus justifica por Jesus, se você crê nisso e essa graça operar na sua vida e você produzir obra. Agora, se você não produzir obra, você não está justificado. Né? Quando você começa a falar isso, aí acabou. Você colocou uma condição, não vai funcionar. Então, essa é a grande diferença, o grande perigo do legalismo que veio atrapalhar a igreja. Então, aqui, ó, Jerusalém está aqui embaixo e Antioquia da Síria é lá em cima. Então, o primeiro centro foi Jerusalém, o segundo centro, Antioquia. E aquela seta preta é a primeira viagem de Paulo e Barnabé, e a seta verde é a segunda viagem. Na primeira viagem, o Espírito Santo disse para Paulo e Barnabé, para sair de Antioquia, eles foram para Chipre ali, que era, está escrito Cipros, ali, né, Chipre. Atravessaram a ilha toda, foi nessa ilha que ele cegou aquele mágico. Depois dali, eles subiram ali para aquelas cidades... Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. E a Antioquia lá em cima. Aquela outra Antioquia é uma outra cidade que chama Antioquia da Pisídia, que não era um centro tão importante. Basicamente, nessa viagem de Paulo, na primeira viagem, surgiu aquelas quatro igrejas. É Antioquia, Icônio, Listra e Derbe. São as quatro igrejas que surgiram na primeira viagem. Ele foi apedrejado, quase levantado como morto, perseguido de uma cidade para outra. Depois ele voltou, tá vendo? Ele chegou em Derbe, depois ele voltou. O que ele voltou fazendo? A gente não sabe quantos meses que decorreram, mas nesses meses ele voltou para as igrejas, promovendo a eleição de presbíteros, de anciãos em cada igreja e confortando eles, consolando eles, firmando eles na fé. E aí ele voltou para Antioquia. Essa foi a primeira viagem. Na segunda viagem ele deu uma briga danada com Barnabé. Os dois não discutiram o aspecto de Marcos, e Marcos foi com Barnabé numa outra viagem, e Paulo foi com Silas, e aí eles, ali está um pouco indistinto, mas eles foram por terra, aquele risco verde, ele foi para Tarso, por terra, ele não foi pelo mar, ele foi por dentro ali, né? Foi para Tarso, depois subiu para as mesmas igrejas ali, foi lá em cima para Troade, ele ficou querendo virar para a Ásia, Bitínia, para aquele lado lá, em cima, ele ficou querendo virar para lá, e o Espírito Santo falou, não, 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 aí tanto é que ele ficou tentando ir, e não dava para ir, apareceu um homem de noite falando com ele, um homem de Macedônia, vem para Macedônia. Então Deus proibiu o evangelho de ir para aquele lado, para entrar mais para o lado da Ásia, e fez o evangelho ir mais para o lado da Europa. Então isso foi assim uma outra estratégia de Deus para preservar o evangelho até hoje, que se tivesse ido para o outro lado, não iria ter o efeito como teve indo para cá. Aí ele foi para Filipos, né, a igreja dos filipenses lá em cima, Tessalônica, e desceu para Atenas, Corinto, aí ele foi para Éfeso. Então ali é o terceiro centro, nessa segunda viagem ele não ficou muito tempo lá, mas a cidade de Éfeso era um centro da região, ele percebeu uma grande porta aberta, mas ele queria chegar em Jerusalém, ali foi embora para Cesareia e voltou para Jerusalém, depois foi para Antioquia. Então esse era mais ou menos o alcance do cristianismo nesse primeiro século, né? Aonde foi, chegou a alcançar isso. O vermelho é a terceira viagem, e o azul a quarta e última, quando ele foi para Roma, né? Foi para Roma para ser preso, e depois nós não sabemos exatamente o que aconteceu, se ele foi liberado por um prazo, depois preso de novo, como é que foi. Mas nessa segunda viagem, tá vendo? Ele foi por dentro de novo e ficou em Éfeso muito tempo, em Corinto, toda aquela região ali, e depois voltou para Tiro e foi para Jerusalém e teve os problemas lá. Então Antioquia foi o segundo centro de influência por causa das viagens, principalmente de Paulo, e era o centro de Paulo, né? Jerusalém era o centro dos outros apóstolos. Antioquia é o centro de operação de Paulo. Ele ficou longos períodos lá, afetou a região inteira, muitas pessoas chegaram lá. E depois Éfeso foi um terceiro centro, muito importante. De Éfeso, todos que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor, resultando sem dúvida no estabelecimento de três pequenas comunidades no vale de Licos, Colossos, Laodiceia e Hierápolis. E então, esse aí é mais ou menos o desenho da expansão da igreja e o grande problema que enfrentou no meio dessa expansão. Então, uma coisa importante se notar em todo o processo, Jesus predisse isso com suas parábolas, tá? Ele predisse com as parábolas que a igreja ia crescer muito, ou a igreja, ele não chamou a igreja, o evangelho, a palavra do reino. A palavra do reino ia crescer muito, como a semente de mostarda, começou pequenininho, ia ficar muito grande, ou como a medida de fermento, ia começar pequenininho, mas ia crescer muito, e isso cumpriu. Só que tanto o fermento como as aves que vieram pousar no meio do pé de mostarda mostram que ele também disse que no meio do processo de crescer, o evangelho ia ser contaminado. Ele ia crescer e ia ser contaminado. Então as outras parábolas que ele disse falam que no fim vai haver uma separação entre essa mistura que surgiu depois, né? O joio e o trigo. Falou, não arranca, não tira, né? Então Deus plantou a semente, veio o inimigo, plantou outra semente. Os discípulos perguntam, arranca? Falou, não arranca, deixa até o fim. Então, todas as parábolas que Jesus falou, ele explicou claramente que o evangelho ia crescer assustadoramente, começar em coisa assim, muito desprezível, pequenininho, sem aparência, mas ia crescer para valer. Gente, o evangelho começou perseguido, nós não vamos ver hoje, mas as perseguições foram devastadoras. Eles queriam metodicamente acabar com o evangelho, várias vezes os imperadores romanos, até o ano 300, eles foram atrás mesmo metodicamente para acabar, para exterminar, e não conseguiram exterminar, por fim se renderam, no ano 300, se renderam, falaram, vem nos ajudar, manter o império romano em pé. Você já pensou em 300 anos mudar de uma praga que eles queriam exterminar, para o dominador completo? Isso é uma coisa que estoura a mente, né? Uma coisa que não dá para entender. Só que, então, um crescimento e a mistura, juntos. Primeira tentativa de mistura, então, nessa primeira fase do crescimento, foi o legalismo judaico, e teve esse efeito que nós falamos aí. Antes só de terminar essa parte aqui, o governo da igreja nessa época, como era o governo dela? Então, alguns aspectos só para entender nessa fase aqui. As igrejas eram independentes, tá? Totalmente independentes uma das outras. Não tinha nenhuma organização extra-local ligando elas. Então, elas eram independentes uma das outras, mas todas se consideravam parte da única igreja, que eles não acreditavam que havia outra, né? Eles não entendiam, não entrava na cabeça deles que podia existir duas igrejas, porque eles nem consideravam como religião, consideravam como seguidores de Jesus. Só tinha um Jesus, então não pode ter várias linhas de seguidores. Para eles só podia ser um só. Então eles se consideravam unidos em uma igreja universal, mas na prática cada igreja em cada localidade era separada, não tinha uma administração geral. Quatro nomes. Usavam qualquer um desses nomes. O bispo significa superintendente. Então é aquele que supervisionava os outros. Ancião eram os irmãos mais velhos. Quando Paulo ia passando, ele tinha que ver quem era mais crescido um pouco para ajudar os outros e definir aqueles. O pastor significa aquele serviço de pastorear. E qual outro nome? Presbíteros. Presbítero e ancião é a mesma coisa. Realmente, na verdade, são três. Presbítero e ancião, no original, são a mesma palavra. E tinha os diáconos que cuidavam do serviço. Mas não era nada disso, não era muito... Nenhuma igreja, por exemplo, cada igreja tinha o seu estilo e não tinha assim muita regra como que a coisa devia andar. Porque nem lá em Jerusalém tinha, nem em outro lugar tinha, então eles iam andando. E os apóstolos e profetas viajavam constantemente, tinham autoridade, mas não autoridade legal. Então não tinha uma pessoa que supervisionava uma região, não tinha. Tinha os apóstolos, mas os apóstolos tinham autoridade por serem apóstolos, pela unção deles. Mas eles não tinham autoridade para chegar lá e falar assim, tirar os presbíteros da igreja, coisa assim. Ele podia até querer tirar, mas ele podia falar assim, não sai, pronto. Não tinha uma autoridade legal. Não tinha uma autoridade legal, tinha autoridade pela palavra, pela maturidade, pela palavra que eles davam, né? Mas não tinha nenhuma organização que dava uma autoridade legal para isso. E viajavam constantemente. Então isso é importante estabelecer isso, porque as primeiras coisas que nós vamos ver na igreja do segundo século toca bastante sobre esse tipo de mudança, que houve mudança bastante sobre isso aí. Então aqui é a transição do cristianismo do primeiro para o segundo século. Estamos entre o primeiro século, que é os primeiros 100 anos, e o segundo século, no início do ano 200. Como nós falamos da outra vez, entre o primeiro e segundo século, houve um período de mais ou menos de 50 anos que não tem quase nada escrito para perceber. Fica parecendo que desceu uma cortina, só que é um tempo meio comprido, uns 30, 40 anos sem notícia. Depois disso, você começa a ter os primeiros pais pós-apostólicos, que eram homens que eram discípulos dos apóstolos ou conhecidos ou discípulos dos discípulos dos apóstolos, né? Então você começa a ter outros escritos, aí você começa a ter notícia da igreja, você começa a saber como é que era. Mas entre o Novo Testamento, né, a carta de João às sete igrejas em Apocalipse, aquelas coisas lá, e as primeiras cartas dos pais pós-apostólicos, tem uns 40, 50 anos que você não sabe o que aconteceu. A única coisa que você sabe é que realmente a igreja mudou muito nesse período. Então esse período seria mais ou menos entre o ano 70 e o ano 110 depois de Cristo. O ano 70 e o ano 110, 40, 50 anos por aí. Esse período de transição que quase não tem notícias. Jerusalém foi tomado no ano 70 e Paulo morreu mais ou menos nessa época também, em torno do ano 70. Então, depois da morte de Paulo, e quando você começa a ter os primeiros escritos dos pais pós-apostólicos, você tem esse período que não se sabe o que aconteceu com a igreja nesse período. Você só sabe depois que a igreja realmente continuou, estava crescendo, estava espalhando, e que começa depois a ter essas notícias. Então, a gente não sabe nem por que não tem cartas ou livros ou nada guardado desse período. Não se sabe por quê, não se tem muita notícia. É realmente como se tivesse descido uma cortina, dado um silêncio, e agora começa o segundo ato, a igreja do segundo século. E uma igreja bem diferente em muitos aspectos. Primeiro, já mencionei, a destruição de Jerusalém. Né, a destruição de Jerusalém no ano 70. O segundo, a composição dos evangelhos. Os evangelhos foram escritos nesse período. Mateus, Marcos, Lucas e João. Anos possíveis, se você quiser só anotar, 75, entre 75 e 80 foi o evangelho de Marcos, que a maioria crê que foi o primeiro evangelho de Marcos. Entre 80 e 95, os evangelhos de Mateus e Lucas. E entre 95 e 110, o evangelho de João. O evangelho de Marcos, que é o primeiro, entre 75 e 80. O de Mateus e Lucas, entre 80 e 95. São datas, né, aproximadas, ninguém sabe exatamente a data. E 95 a 110, o Evangelho de João. O terceiro coisa importante nesse período, a importância, surgimento da importância de Roma, Antioquia e Éfeso. Três cidades muito importantes durante esse período, eles começaram a destacar cada vez mais. Roma, Antioquia e Éfeso. As igrejas dessas cidades se tornaram muito importantes, muito influentes. Outra coisa interessante, a morte dos apóstolos e a perseguição de Nero. Foi a primeira perseguição muito forte, movida pelo Império Romano, foi o Imperador Nero, que ele queimou Roma e depois jogou a culpa nos cristãos. Achou conveniente jogar a culpa nos cristãos. Então foi uma perseguição terrível e cresce que Pedro e Paulo, os dois, foram mortos também por ele nesse período. O apóstolo Pedro e Paulo, todos dois foram mortos nesse período. Não juntos, não na mesma época, mas na perseguição de Nero. E esse período da morte dos apóstolos, perseguição de Nero, foi entre 54 e 68. O ano 54 a 68. E o último ponto é o surgimento das catacumbas em Roma. O surgimento das catacumbas em Roma. As catacumbas eram passagens subterrâneas que iam por muitos quilômetros debaixo da cidade de Roma e tinham de 2, 3 metros de largura e 1,30 m, 2 metros de altura. E eram, dizem, que variam entre 2 milhões e 7 milhões de sepulturas de cristãos lá embaixo. 2 milhões a 7 milhões varia o número de sepulturas lá. Porque foi durante muitos anos e durante muitas perseguições, eles enterravam os cristãos lá nas paredes, né, das catacumbas, e reuniam lá para fazer as reuniões durante as épocas de perseguição. Agora, em Apocalipse, nas sete igrejas de Apocalipse, que João escreveu, todo mundo fica falando que essas igrejas representam isso, representam aquilo, faz isso, faz aquilo. Por mais que você interprete, bota na história, faz o que você quiser, ele estava escrevendo para igrejas que realmente existiam naquela época e estavam naquela situação, certo? Então, deixando de lado o sentido alegórico, sentido profético, sentido simbólico, vamos lembrar que as igrejas que João estava escrevendo naquela época estavam naquelas condições. Então, você quer saber como é que estava a igreja no fim desse período, antes da transição? Está lá. Quer dizer, não está muito bonito o quadro, tá? Só a igreja de Filadélfia que escapa quase, né? O resto estava entrando em cada uma em coisas meio estranhas, já, antes desses 40 anos começar a entrar de silêncio. Então tinha várias heresias, pessoas, ele falou assim, o trono de Satanás, doutrina dos Nicolaitas, doutrina de Jezabel, tinha um monte de coisa acontecendo lá, já. Nas cartas de João, tem 1 João, 2 João, 3 João. 2 João e 3 João são tão curtos que quase você chega no fim antes de começar, né? De tão curto que são. Mas o que você pega dessas cartas, que o apóstolo João, ainda vivo, tinha igrejas que não aceitavam ele e não aceitavam as pessoas que ele mandava. Você já pensou a ousadia de ter uma igreja cristã, seguidor de Cristo, que rejeita um dos apóstolos principais de Cristo? Né? Quer dizer, já tinha igrejas nesse estado. Fulano de tal não nos recebe e não recebe ninguém que nós mandamos. Está escrito lá nas cartas. Outra coisa, em 1 João, ele diz, todo espírito que diz que Jesus não veio em carne, não vem de Deus. Nós vamos começar a estudar isso agora, ver o outro perigo que começou a atacar o cristianismo. Mas já na Bíblia tem referências a esses perigos. Então eu estou querendo mostrar que antes desse período de transição, a igreja já estava mostrando sinais de franca decadência. Ela estava realmente indo para baixo, né? Então, já no fim do Novo Testamento, você percebe que a igreja estava decaindo. Depois tem um período de silêncio. Depois tem os escritos dos primeiros pais pós-apostólicos, que eram discípulos, ou pelo menos o pessoal disse que eram discípulos dos apóstolos. Então você vê que são homens de Deus, homens assim, tementes a Deus, mas tem muita coisa que tem nada a ver com o Evangelho, tem nada a ver, são coisas, crendices, superstições, ideias erradas no meio das coisas. Então, realmente, rapidamente, aquela pureza do Evangelho foi sendo tirado, foi saindo da igreja. Vamos ver aqui então na apostila, na página 17, virando aqui a página, ele menciona que aquela igreja de Éfeso, que era uma igreja poderosa, João diz, poucos anos depois ele fala, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende e pratica as primeiras obras, senão brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o seu candeeiro, se não te arrependeres. Olha que coisa. Poucos anos passaram, ele já estava falando de tirar o candeeiro do lugar da igreja. Tinha perdido o primeiro amor. Agora, essa frase do segundo parágrafo é fundamental, tá? É fundamental. O declínio do cristianismo do segundo século, da sua pureza original, de doutrina e prática, é visto como consequência direta do declínio da presença e poder do Espírito no meio da igreja. Então, tivemos até pergunta semana passada, o porquê sobre isso tudo, né? E o porquê é uma coisa que realmente a gente precisa meditar, talvez fazer todo o curso e orar bastante e entender por que aconteceu tudo isso. Mas o fato, o porquê é mais complicado. O fato é que realmente a presença do Espírito Santo vai diminuindo, então as heresias vão aumentando, a mão do homem e as heresias vão aumentando. E o historiador que fez aquela descrição, agora um outro historiador faz uma descrição do que aconteceu. Ele diz que o elemento profético, entusiástico da vida cristã primitiva foi sendo aos poucos substituído por um crescente formalismo no ensino e no culto. Os especialmente dotados se tornaram escassos e suas profecias talvez menos confiáveis. Quer dizer, não tinha muita profecia nas reuniões. Não tinha muita coisa espontânea do Espírito Santo descendo e movendo na reunião. Então, se não tinha, tinha que arrumar alguma coisa para fazer. Aí começaram a arrumar as liturgias, as ordens de culto, né? Quanto menos Espírito Santo, mais ordem que você tem que colocar. Senão você vai reunir para quê? Ficar olhando a cara um do outro? Tem que arrumar uma liturgia. Tem que arrumar uma coisa assim. Quanto mais presença do Espírito Santo, menos organização, mais espontaneidade. Entendeu? Então, a igreja do segundo século ficou, não tinha pessoas com muitos dons, e os que tinham dons talvez não eram muito confiáveis. Parece que a gente está chegando na nossa igreja, né? Assim, na igreja atual, né? Na terra, né? Os que têm dons, às vezes não dá para confiar muito, que é do Espírito Santo. E os que não têm, aí você tem que arrumar uma liturgia, uma ordem mais ou menos organizada para poder tomar o lugar. A expectativa da iminente volta do Senhor já não era mais tão generalizada. Cresceu uma geração que não se converteu diretamente ao paganismo, é os tais netos de Deus, né? Mas nasceram e foram criados em lares cristãos, E em lugar de confiar nos dons espontâneos do Espírito, os cristãos confiavam em organizações, em autoridade religiosa oficial. Esses trechinhos são preciosos, né? Com esses trechinhos, você, é como se fosse uma foto da situação da igreja. Aquele outro que nós vimos na semana passada mostra a situação da igreja apostólica, como era dinâmico, como era vivo. E aqui mostra como a igreja foi perdendo aquela vida, né? Como um paciente quase perdendo sangue, ficando cada vez mais anêmico, precisando de mais soro, né? Ficando lá meio vivo na base dos aparelhos. Vamos virar a página então aqui. Aqui fala que é a mudança do governo, mas nós vamos ver isso depois também mais. Nós não vamos entrar em muitos detalhes aqui. Você pode ler aqui. Uma coisa é importante, você, comparando vários historiadores, você percebe que a liderança, o governo na igreja era plural. Tá? Não existia uma pessoa que era o líder da igreja. Não existia. Existia pluralidade. Sempre menciona no plural presbíteros, bispos, pastores em cada igreja. Então a liderança era plural. Eles podiam ter funções diferentes um do outro, mas as funções eram pelo dom, pela posição, pelo reconhecimento que a pessoa tinha. Então você pega uma passagem, por exemplo, você pode notar que em algumas passagens em Atos ele refere às mesmas pessoas, só trocando os nomes: bispos, pastores e presbíteros. Então essa era a estrutura da igreja primitiva. É muito importante fixar isso, tá? Porque sobre esse governo é que depois vai começar a ter mudanças, tá? Tem mudanças na liturgia do culto, tem mudança no governo da igreja e tem mudança no credo e na doutrina, tá? Essas três coisas tudo vão mudando de acordo com o nível do Espírito Santo. Se tem mais, é de um jeito. Se tem menos, é de outro jeito. Então o governo da igreja diz que a coisa mais próxima, aqui ele fala, a ideia mais próxima do antigo episcopado católico, pode ser encontrada na posição singular de Tiago, irmão do Senhor, lá em Jerusalém. Mas de fato ele era apenas primos inter pares, ou primeiro entre iguais. Ele nunca, você percebe em Atos 15 que ele não era oficialmente o chefe. Ele era um que dava, tinha o dom de resumir as coisas, de dar um fim na reunião e coisa, mas ele não era oficialmente o chefe. E essa última parágrafo aqui, é interessante você ver, a instituição do episcopado, o bispo singular, não pode se encontrar na era apostólica, no sentido como evidência documentária, mas está em destaque quase universal em meados do segundo século. Então, tipo 150, um ano 150 em diante, quase todas as igrejas tinham um bispo, que era o bispo daquela igreja, tá? Quase todas as igrejas tinham um bispo, então o sistema do episcopado único, no ano 150 em diante. Antes disso, você não encontra esse tipo de governo. Então é importante ressaltar isso. Outra coisa que nós não mencionamos, mas acho que é importante lembrar, os cristãos não tinham locais especiais de reunião até o ano 300, por aí. Não, nem era possível também, por causa das perseguições, mas não tinham locais, templos específicos para reuniões até o ano 300. Então não havia esse tipo de local. Agora aqui embaixo diz uma coisa interessante. A liderança exercida por um conselho de iguais não funciona por muito tempo. Isso é interessante. E de fato é verdade. Realmente tornou-se virtualmente impossível com o declínio da presença do Espírito Santo. Então o segundo grande perigo que o cristianismo enfrentou, que quando essa cortina sobe, quando começa a saber da igreja do segundo século, quando você começa a saber, ela mudou muito. Em que sentido mudou? Uma das coisas grandes que mudou é que tinham convertido milhares e milhões de gentios nessas cidades todas. Ela tinha crescido para valer, tinha entrado muita gente na igreja. Ela tinha espalhado em muitos lugares. E a influência judaica tinha acabado, porque os judeus, Jerusalém já tinha ido, tinha acabado a influência judaica. Então, o primeiro grande perigo que o cristianismo enfrentou foi o legalismo dos judeus. Agora, quando você vê a igreja do segundo século, você vê uma igreja extremamente ameaçada pelo gnosticismo, que é a influência dos gregos em cima, dos gregos só não, dos gentios em cima da palavra de Deus. E esse perigo foi muito maior do que o perigo do legalismo. Diz que tinha uma época que a maioria dos cristãos eram gnósticos. A maioria dos cristãos eram gnósticos. Mas, maioria significa mais do que a metade, né? Não quer dizer 90%. Mas, a maioria dos cristãos criam em algum tipo de gnosticismo. O que é o gnosticismo? Em síntese, é a tentativa de explicar o evangelho dentro do conhecimento humano, conhecimento grego, raciocínio grego. Entendeu? Ele é a tentativa de explicar o evangelho dentro do raciocínio grego, dentro da cultura grega, dentro daquela procedência. E fora do grego tinha religiões orientais, mistérios daquela época, tinha uma série de outras coisas, virou uma salada, que nem a nova era hoje, né? Mas a base era tentar, porque gente, pensa bem, como a graça é difícil de entender, é um mistério, e o homem tinha a tendência tremenda de querer a lei, também é muito difícil entender o Cristo da fé e o Jesus homem histórico, tá? Grava isso, são duas coisas bem diferentes. O Cristo da fé, que morreu da cruz, que tomamos do seu sangue, que nos salva, que está lá dentro de Deus, que vai voltar, que é o Rei Eterno. E o Jesus humilde que andou nas ruas da Galileia, nasceu da Virgem Maria e falou com seus discípulos e morreu lá. Como que concilia essas duas coisas? É muito difícil. Quer dizer, o início do problema, que também Jesus nem deu pouquinho trabalho de explicar para eles, da encarnação, da Trindade. Esses mistérios não são explicados na Bíblia, são apenas demonstrados na prática, mas não são explicados. Então era a ponta do iceberg, era a ponta que depois por séculos eles iam ficar discutindo, martelando e tentando entender e dividindo igrejas e dividindo e fazendo concílios e dividindo nações em cima dessas questões. Vocês vão ver que a história da igreja é envolvida com essas coisas. Porque Jesus era, mas ele não explicou, né? Ele era. Eu não sei, os discípulos falam assim, eu não sei, só sei que o Senhor tem as palavras da vida eterna. Né? Então ele era, mas entender, então depois daquele desafio de entender se é graça, se é lei, aí veio aquela enxurrada assim grande de muitas pessoas aceitando a fé, não só geograficamente, quando você vê no segundo século, você já vê o evangelho em muitos outros lugares, em muitas outras cidades, você vê em Alexandria, Cartago, você vê em Roma, você vê em muitos lugares, o evangelho já espalhou em muitas cidades. Não só espalhou em cidades, espalhou também na sociedade. Muitos soldados converteram, muitas pessoas da alta sociedade converteram. A igreja era a maior parte, era dos pobres, mas tinha muita gente de outras partes da sociedade também entrando, dos intelectuais, dos outros. Então era natural que eles pegassem, convertessem e depois começassem a querer adaptar aquilo dentro do conhecimento prévio que eles tinham. O cristianismo veio na cultura e a tendência da cultura é tentar adaptar ela, subjugar ela, colocar ela debaixo do seu entendimento, certo? E foi isso que aconteceu. E isso foi terrível, foi um perigo, foi um dos maiores perigos que o cristianismo já passou, foi esse, porque poderia ter sido perdido a verdade do evangelho e virar mais uma seita não judaica, uma seita grega, seita... uma religião misteriosa, né, daquela. Podia virar. Veja bem o que eles acreditavam. Só vou dar alguns lances, só para você ver o que eu... Que gnose significa conhecimento, revelação. Eles creem o seguinte, matéria é má. A matéria é má. Tudo que é material é ruim. O Deus do Velho Testamento não é Deus. O Deus do Velho Testamento não é Deus. Então, o grego, lendo o Velho Testamento, ele fala assim, isso aqui é absurdo. E qualquer um de nós hoje, lendo com a mente um pouco menos evangélica, a gente fica meio chocado com o Velho Testamento, não é? Dá para chocar, mandando matar todo mundo, homem, mulher e criança, e o Deus, que uma série de coisas. Então a mente natural, se não entender, acha o Velho Testamento difícil de engolir. E eles achavam tão difícil de engolir que não engoliam, né? Simplesmente isso, não engoliam. Sabe o que eles falavam? Eles falavam assim, a matéria é má, o Deus do universo é a razão. E a razão que Platão, Sócrates, todos os outros já tinham falado isso. Que o Deus do universo é a causa não causada. Quer dizer, é a primeira causa, que causa todas as outras. Né? Então você vai... O que causou isso? Isso, isso, isso. Você chega no fim numa causa que não foi causada, que é Deus, que é lógica, que é o raciocínio, que é a luz, que é a iluminação. Isso é Deus, é a suprema razão. Então, a suprema gnose, a supremo conhecimento. Ele deu origem a outros seres, porque ele é amor. Ele deu origem a outros seres, porque ele não queria ficar sozinho. Então, ele criou outros seres espirituais com essa mesma razão, emanações do seu próprio ser, com quem ele tinha essa comunhão, esse amor. Só que um desses seres que ele gerou, rebelou contra ele e criou o mundo. Tá? Um desses seres que ele criou, e tem vários, ele está aqui no centro. Ele criou vários, todos espirituais, todos bons. Um deles rebelou e criou o mundo material. É o Jeová do Velho Testamento. Tá? Então esse Deus do Velho Testamento é mau, porque ele manda matar, porque ele manda fazer isso, manda fazer aquilo, ele é mau. Então o Deus do Velho Testamento é mau. E, consequentemente, Jesus Foi um grande iluminado, mas ele não podia ter vindo em carne, porque carne é mal. Ele veio em semelhança de carne para poder apelar para os iluminados no meio, para poder esses iluminados chegar e deixar a matéria e entrar também nessa vida boa, nessa nirvana, que eles não chamaram de nirvana, mas deve ser mais ou menos a mesma coisa, né? Então, Jesus não veio em carne, tá? Então, quando João diz, todo espírito que conversa com Jesus não veio em carne, não é de Deus, porque já tinha gente ensinando isso. Eles não conseguiam entender como que Deus, espírito, é puro, é santo, podia vir em carne. Isso não entra na cabeça. Então, é o mistério da encarnação. Não dá para aceitar, entendeu? Matéria é má. Agora, isso, gente, foi uma ameaça tão grande para a igreja, que a igreja, porque as igrejas eram tudo desorganizadas, não tinha nem assim muita coisa, estava naquela espontaneidade, o que eles fizeram? Começaram a reunir os bispos, que nessa altura já tinha bispos, reunir os bispos, e falar, olha, a doutrina da igreja católica universal, quer dizer, a igreja universal, a igreja oficial, é essa. Está errado isso aqui está certo, e começaram a se defender cada vez mais, achar meios para se defender, para botar para fora os hereges, para colocar nome nos hereges, falar que são hereges, para preservar a pureza da palavra, para preservar a pureza do evangelho. Então, o gnosticismo foi o que os gregos, né, tinha os dois povos, judeus e gentios. Os judeus vieram com legalismo. Houve aquele embate, Paulo, tudo demais, a coisa foi debaixo do pano um pouquinho, surgiu logo depois no meio dos teólogos que até a reforma mantiveram essa parte do legalismo no meio. O gnosticismo, houve um grande embate, e isso aqui foi um período de anos, muitos anos, aqui no segundo século tem, mas no terceiro nós vamos ver, que foi um processo, até que surgiu a Igreja Católica com o credo, com o Novo Testamento nosso foi definido por causa da ameaça do gnosticismo, senão, como eu disse, tinha 50 evangelhos, tinha muitos outros livros que estavam circulando também, mas aí, por causa do perigo do gnosticismo, que tinha evangelhos espúrios ainda no meio, eles realmente começaram a definir quais que eram e quais que não eram. Então, o Novo Testamento foi definido por causa da ameaça do gnosticismo. A estrutura da Igreja Católica, com os bispos e com toda essa ordem, começou a surgir por causa da ameaça do gnosticismo. Conclusão, uma grande ameaça, um grande armamento contra a ameaça, que produziu uma grande asneira depois, que foi toda a história triste da Idade Média, estava sendo montada aqui, por homens sinceros, que estavam sinceramente defendendo a verdade contra a heresia, acabaram criando uns monstros, talvez mais feios do que a própria heresia que estavam combatendo, entendeu? Só que, se você estivesse na pele deles, talvez você não teria outra opção. O próprio autor aqui diz que foi lamentável as armas que eles usaram para combater contra, e no entanto, se a gente estivesse no lugar deles, talvez não se visse obrigado a usar as mesmas coisas. Você entende? Então, no fim, aquele grande mistério permanece. Por quê? Como? O quê? Né? Mas talvez não podemos perguntar por quê. Nós podemos dizer, foi assim. Né? Jesus predisse que ia ser e foi. Mas é interessante notar que o homem sem Deus, sem a inspiração do Espírito Santo, ele usa uma arma para lutar contra o mal, mas aquela própria arma que ele usa acaba, no fim, se tornando uma coisa talvez até pior do que a coisa que ele está combatendo. Então, isso aí é uma coisa para pensar. Aqui tem um hino gnóstico para mostrar que as pessoas falam, ih, gnosticismo, ih, tal, né? O homem tem uma tendência de pôr nome nas coisas, e quando põe nome, aí ele, né? Alguém disse que você nunca pode matar uma pessoa, mas um comunista você pode matar, um gay, um cigano, um judeu você pode matar, desde que você põe um nome nele e tal, você mata, você extermina, você fala que é o mal. Agora, se você é uma pessoa, não, uma pessoa não. Para você acabar com ele, você não pode chamar de pessoa, você tem que pôr um nome nele, né, um apelido. Então as pessoas põem apelidos em heresias e falam, heresia, pronto. Nem para meditar o porquê ou como, né? Que a coisa era. Então, às vezes, eles falam assim, gnosticismo. Ai, Deus me livre. Não, mas dentro do gnosticismo, tinha muita gente que fazia hinos, que servia a Deus, que tinha uma série de coisas, você entende? Então, a coisa não é tão branco e preto como às vezes você pensa, né? A coisa é uma coisa insidiosa que vai se alastrando no meio, tem heresia no meio, mas não quer dizer que todo mundo que estava com isso estava totalmente fora.